Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia. Gestão Social e Cidadania no ar pela Unijuí FM 106.9. Manhã de sábado, 18 de julho. E hoje a gente fala sobre os Conselhos de Desenvolvimento Municipais, RODEME. Fique ligado no programa de hoje e confira na sequência notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
E nós começamos o programa hoje falando sobre o Conselho de Desenvolvimento do município de Ijuí, o CODEME. E eu converso com a Anaísa dos Reis, que é adjunta do CODEME. E a gente fala sobre o que é o CODEME e quais ações que eles desenvolvem aqui no nosso município.
Então, muito obrigada por me contatarem, uma alegria estar junto com vocês. CODEME, então, Conselho Municipal de Desenvolvimento, né, de Ijuí, em todas as cidades, isso é importante a gente se dar por conta, todas as cidades têm esse conselho. É através desse conselho que se pensa o desenvolvimento do município. Então, o CODEME, aqui em Ijuí, tem um trabalho de longa data e o principal objetivo dele é justamente poder criar ou desenvolver, fortalecer ações que visem o bem-estar comum da sociedade, visem o desenvolvimento, o exercício da cidadania, promovam dentro da cidade a possibilidade de que os próprios cidadãos, as próprias cidadãs, possam trazer suas demandas, essas serem analisadas e, visando o bem comum, o desenvolvimento do município, também possam ser levados a termo e possam ser assim realizadas, né? Então, o principal objetivo do CODEME é um objetivo de desenvolvimento. Se tinha uma ideia, anos idos, de que desenvolvimento e progresso eram as mesmas coisas. Sabemos que não, né? O progresso, ele não necessariamente significa que a cidade ou aquela localidade ou aquele povo será desenvolvido, terá acesso a diferentes áreas, poderá gozar de um bem-estar melhor. Às vezes, alguma coisa progride, mas traz como consequências desequilíbrio, problemas de infraestrutura, pessoas que acabam sendo, ao invés de alcançadas para o bem, acabam sendo atingidas para o mal, né? Então, o desenvolvimento não. Ele olha para a cidade como um todo e se pergunta, né? A partir disso, o que fará bem para o bem comum, para as pessoas? E como a gente pode, então, fazer com que esse bem comum aconteça e seja também cuidado, acompanhado, para que possa sempre mais trazer desenvolvimento e a vida boa e digna para todas as pessoas, né? Então, essa é uma das grandes preocupações do CODEME.
Como você mesmo colocou, então, Anaísa, para se buscar esse desenvolvimento, de que forma vocês discutem isso juntamente com outras instituições, outras entidades e também o próprio poder público municipal?
Então, isso é importante nós também percebermos que o CODEME, ele é integrado por diferentes entidades, associações, grupos, né? Inclusive o Poder Executivo, ele também faz parte, né? Nós todos que representamos as nossas instituições temos um trabalho muito importante. Uma vez ouvir o que as nossas instituições, os nossos grupos, eles têm como demanda, né? Quem nós representamos, o que que ali é uma demanda, o que que a gente precisa, qual é a necessidade que se está aparecendo e que a gente poderia trazer como solução, como saída e como, claro, uma possibilidade de desenvolvimento para todos. Então, isso é muito importante, nós sermos os ouvidores, né, as ouvidoras. Para dentro do CODEME, nós levamos essas demandas e, como grupo, então, nós vamos poder pensar em estratégias e em atitudes, né? Bom, a partir disso, qual é o conselho, qual é o departamento além, né, do CODEME que trata com esse assunto de forma específica, né? E a partir desse encaminhamento, nós também podemos levar isso adiante, né? Então, hoje, talvez, o CODEME nem sempre tenha conseguido realizar tudo ou todas as demandas que ele deveria realizar. sei que vocês estarão conversando também com a Rosane Schiava, nossa presidente, né, sobre o PEP, que é o Programa de Desenvolvimento, né, institucional, Programa de Desenvolvimento da Cidade de Ijuí. Então, ali a gente pode olhar um pouquinho mais o todo, né, e nos perguntarmos aonde nós estamos caminhando e para onde nós deveríamos estar caminhando. Nem sempre é o mesmo caminho, né? Mas o CODEME, ele justamente gostaria de apontar caminhos e ajudar a viabilizar esses caminhos. Justamente. Por isso, nessas atitudes ou nessas reuniões que acontecem mensais, né, nós também queremos poder, como ouvidores, levar as demandas, os assuntos para o CODEME, mas também a partir daquilo que sai do CODEME, né, a partir daquilo que ali é passado, aquilo que ali é visto, nós também sermos aqueles que levam adiante a mensagem e que ali no seu grupo, né, na sua instituição, possam fazer com que esse desenvolvimento aconteça também ali para dentro, né? Se nós formos pensar na consulta popular, um dos grandes temas do quais o CODEME também trata, podermos levar adiante, dizer, olha, quais são as nossas prioridades, convidar o pessoal a participar, a exercer a cidadania, é sem dúvida nenhuma um dos contrapontos que o CODEME nos desafia, né? Não só ser o lugar para levar, mas também ser o lugar da onde brotam ações, iniciativas, né, e levar isso, fazer isso chegar de forma concreta e de forma plausível também para os nossos cidadãos e os grupos nos quais nós participamos.
Justamente, então, você comentou sobre o PEP e também sobre a consulta popular, e o PEP é um dos temas que justamente eu vou falar com a Rosane Schiavo, que é a presidente do CODEME. Mas, Ana, comenta pra gente um pouquinho mais sobre essas outras ações que vocês têm objetivado aí nas reuniões, principalmente, além do PEP, e como você comentava, da consulta popular. São essas algumas bases, né, dos fundamentos pelos quais vocês trabalham.
Sim, com certeza. Bom, nós além de todas essas questões que envolvem o desenvolvimento propriamente dito e a própria consulta popular, né, também a nós cabe, por exemplo, a questão de cessão ou concessão de terras, né, são trazidas do Conselho da Prefeitura direto para nós e a gente pode analisar ali, ouvir também aqueles e aquelas que gostariam de desenvolver o seu trabalho sendo uma fonte de desenvolvimento para todos, né, para o município também, né. Então, essa é uma das demandas e eu diria, assim, que é uma demanda que tem nos exigido bastante afinco, né. Além disso, nós temos também toda essa questão que nos envolve de ouvirmos um pouquinho aquilo que dentro das nossas instituições representadas tem como necessidade ou situações que exigem uma orientação, uma demanda, um incentivo a mais, né? Além disso, sim, eu diria que desde o ano passado, mas especificamente esse ano, o PEP tem ocupado a maior parte das nossas reuniões ou das nossas preocupações, né? O professor Sérgio Alebrant é uma das pessoas, assim, que tem, dentro das reuniões do CODEME, conseguido trazer para nós um pouquinho mais o que foi esse PEP que encerra, então, em 2015, e o novo planejamento adiante. Isso significa que, para dentro desse planejamento, todas nós, instituições que integramos o CODEME, precisamos verificar o que nós podemos contribuir e o que são demandas que surgem a partir de nós. Então, esses são assuntos, de fato, que são os principais da nossa pauta.
Muito bem, então. Ana Isa dos Reis, que é adjunta do CODEME, o nosso Conselho de Desenvolvimento do município de Ijuí. Muito obrigada, então, Ana Isa, pelos esclarecimentos, pelas informações. E fica aqui o nosso agradecimento pela sua participação no nosso programa.
Muito obrigada, agradeço muito também o convite, a oportunidade de estar juntos. E quero convidar aí os nossos representantes, não faltem nas nossas reuniões, é importante que todos estejamos juntos. E se tem alguém que não integra diretamente a diretoria do sua instituição, mas gostaria de estar presente, também seja muito bem-vindo até para conhecer o trabalho e sempre de novo o incentivo, né? Nas nossas instituições, nos nossos grupos, o que nós pensamos, o que nós sonhamos, quais são as demandas que nós temos e com o que nós gostaríamos de colaborar, contribuir para o desenvolvimento da nossa cidade, que é o bem comum de todos nós.
Boletim Rádio Web.
O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul firmou parceria com o site Reclame Aqui para acessar as reclamações sobre os serviços públicos prestados por órgãos municipais e estaduais. A parceria permite ao TCE obter informações sobre as queixas registradas, incluindo o conteúdo e a troca de mensagens entre reclamante e reclamado. Dessa forma, os usuários da internet podem registrar as insatisfações em relação aos serviços públicos, tanto para obter uma solução, quanto para tornar público seu descontentamento, oferecendo uma interface de mediação entre os órgãos públicos e os usuários dos serviços prestados, como explica o presidente do Reclame Aqui, Maurício Vargas.
O que o tribunal está fazendo é transformando o cidadão no fiscal dele. Então isso é muito fantástico. Lógico que tudo tem o seu filtro, nós não vamos aceitar denúncias vazias, nós vamos mediar essas coisas todas junto com o tribunal. É um grande marco na história do país, um tribunal de contas conseguir entender que o cidadão pode ser o seu fiscal, pode auxiliar nisso.
O Reclame Aqui recebe 400 mil visitas diárias e, em média, 76% das reclamações são atendidas em até 3 dias. O TCE também vai consultar os municípios e órgãos do Estado sobre a adesão ao uso do serviço. As informações serão utilizadas para acompanhar os níveis de satisfação sobre os serviços prestados e o atendimento oferecido às reclamações registradas pelos cidadãos, além de poderem vir a subsidiar as ações de auditorias. O site é cidadão.reclameaqui.com.br. Do TCE, Fernanda Bagatini.
Notícias da semana.
O presidente da Famors, Luiz Carlos Forlador, apresentou ao governador do Rio Grande do Sul, na última quarta-feira, uma alternativa para amenizar a crise da saúde. Aprovada por unanimidade em Assembleia Geral, a proposta consiste em utilizar os novos recursos dos depósitos judiciais para o pagamento de atrasos na saúde. A ampliação de 85% para 95% do percentual dos depósitos judiciais disponível para saque deverá garantir uma receita extra de R$1 bilhão. Pela sugestão da federação, metade desse recurso ficaria vinculado ao setor de saúde. O encontro na Famors reuniu 30 prefeitos de 23 associações regionais de municípios. Durante a reunião, também foi aprovada outra proposta, de solicitar o apoio de Sartori para destravar a lei dos royalties. A legislação permanece suspensa há mais de 2 anos no Supremo Tribunal Federal, em função de liminar concedida pela ministra Carmen Lúcia. Desde então, mais de R$800 milhões deixaram de ser repassados ao Estado para investimentos em educação e saúde. Em último caso, a federação cogita ingressar com ação judicial. A ideia, proposta pela Associação dos Municípios da Fronteira Oeste, deverá vingar apenas se não houver avanço nas negociações com o Palácio Piratini. Folador afirmou que o caminho será de diálogo e propositivo. Depois, será partido para a mobilização. Em último caso, para a judicialização. Há de se encontrar uma solução rápida, pois a demanda por atendimento em saúde é urgente. Sobre a crise da saúde no Estado, na última semana, 2 municípios decidiram ingressar na justiça contra o Estado. Em função da crise financeira, o governo estadual foi obrigado a atrasar a transferência de recursos para hospitais e programas municipais do setor. Com isso, mais de R$283 milhões seguem pendentes e ameaçam a execução de serviços essenciais. No âmbito federal, também há contenção de investimentos. Em nome do ajuste fiscal da União, foram retirados R$11 bilhões do orçamento do Ministério das Cidades. Entre os programas mais afetados estão as UPAs, o SAMU, o PIN, a farmácia básica e o pagamento de salários para médicos, enfermeiros, dentistas e técnicos do programa Equipe de Saúde da Família, os ESFs. Entre os casos mais graves está São Lourenço do Sul, na região centro-sul do estado. Conforme o secretário de Saúde do município, Arilson Cardoso, 24 funcionários da área foram demitidos por falta de repasses do governo. Os cortes reduziram as equipes do Programa de Saúde da Família na cidade. O município de Victor Graeff também ameaça suspender o programa caso o Estado não quite os valores em atraso.
Com relação ao Primeira Infância Melhor, o PIM, quatro prefeituras já foram obrigadas a suspender o programa. São elas Ajuricaba, Rondinha, Salvador do Sul e Três Passos. Na região do Vale dos Sinos, Novo Hamburgo suspendeu a distribuição de fraldas descartáveis. Em março, três municípios do Vale do Rio Pardo, Santa Cruz do Sul, Rio Pardo e Venâncio Aires, ameaçaram paralisar o atendimento de ambulâncias do SAMU. No Rio Grande do Sul, a falta de repasses também compromete o funcionamento de unidade de pronto atendimento. 9 unidades estão prontas, mas aguardam a majoração dos repasses para o início das atividades. Em Santo Ângelo, a unidade está concluída, mas não funciona em razão da falta de recursos federais para as despesas de custeio e manutenção. Os atrasos nos repasses do estado agravam o problema que ameaça a UPA também de Caxias do Sul. Entre as propostas da FAMURS estão os depósitos judiciais, uma alternativa que Folador apresentou a Sartori com a vinculação de novos recursos dos depósitos judiciais, o pagamento de repasses da saúde. Atualmente, é permitida a utilização de 85% dos valores em juízo, mas uma proposta prevê a ampliação da verba a 95% do caixa. Outra proposta é a dos royalties na saúde, uma medida de entidade que será solicitada em audiência com a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, sobre o encaminhamento da lei que estabelece a distribuição dos royalties do petróleo.
Boletim Rádio Web.
Na Central de Doações do Rio Grande do Sul, dezenas de pessoas trabalham para selecionar e organizar itens que estão sendo encaminhados aos atingidos pelos alagamentos. Nesta quarta-feira, 2.000 peças de agasalhos e 400 litros de leite foram entregues em Esteio, na região metropolitana. O município, junto com Rolante e Riozinho, está entre os mais atingidos pelas chuvas, de acordo com a Defesa Civil. A coordenadora da Central de Doações do Estado, Magali Costa, estima que mais de 7 mil itens tenham sido recebidos nos últimos dias.
Com tudo que foi entregue hoje, umas mais de 7, 8 mil peças de roupa. A gente atende as comunidades atingidas, né, com roupas e cobertores que já foram triados. Porque tudo que chega aqui é separado, é dobrado e é ensacado novamente numa quantidade de roupa masculina e feminina misturada, infantil e bebê, para que a pessoa que vai receber receba roupa em condições de uso.
As principais necessidades no momento são cobertores, roupas e alimentos não perecíveis. Para quem quiser ajudar os desabrigados, as doações podem ser entregues no Centro Administrativo Fernando Ferrari e em pontos de coleta da campanha do agasalho, como órgãos públicos, agências do Banrisul, rede Zafari de supermercados e farmácias Panvel. Prefeituras também recolhem doações. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza.
Como eu conversava e comentava com a Anaísa dos Reis, que é adjunta do CODEME, são ações que o Conselho de Desenvolvimento Municipal desenvolve, entre elas o PEP e também a Consulta Popular. Mas eu converso agora com a presidente do CODEME, Rosane Schiavo, que explica melhor pra gente, então, quais são essas ações que o PEP desenvolve, o Planejamento Estratégico Municipal. Bom dia, então, Rosane.
Bom dia, Laís. Bom dia aos ouvintes da Rádio Unijuí. Então, realmente, assim, o nosso Conselho Municipal de Desenvolvimento, o CODEME de Juí, tem feito um trabalho aí agregado, um trabalho junto com o Poder Público Municipal, com todas as entidades que congregam esse Conselho, e tem muitas atribuições, como nós ouvimos aí a pastora Ana, assim, que é a nossa grande apoiadora, a nossa adjunta lá no CODEME. Então, nós temos muitas atribuições em função do desenvolvimento do nosso município e da nossa região, porque Juí é polo aí regional. Então, nós, assim, nesse momento estamos trabalhando para o plano estratégico dos próximos 10 ou 20 anos. Então, o nosso último plano foi elaborado em 2004 e feito uma atualização em 2007. Então, de 2004 a 2014, então teremos que pensar o novo plano estratégico para os próximos, no mínimo, 10 anos. Tem ações que a gente projeta até para um período maior. Então, nós temos tido apoio aí muito importante da Universidade, da Unijuí, aí para nos auxiliar nessa parte metodológica, nessa parte aí de mobilizar a sociedade para nos ajudar a elaborar esse plano. Então, nós, há poucos dias, realizamos uma assembleia ordinária do nosso conselho. O nosso estatuto prevê duas assembleias por mês, um por semestre. Então nós, nos primeiros dias, acho que foi dia 2 de julho, que a gente teve, ela foi programada para o final de junho, mas precisamos adiar em função de agendas, até dos professores que falariam. Então nós fizemos essa assembleia justamente para deflagrar o processo do plano estratégico. Então, um processo de foi feita a sensibilização e nós fizemos algumas falas de pessoas assim, que têm essa visão estratégica do município e da região para subsidiar as discussões, então, depois, nos seus espaços, de cada integrante do CODEME. Então, quem que falou para nós, quem que nos trouxe dados, dados econômicos, pesquisas, informações, para subsidiar cada liderança a fazer depois a sua discussão no seu bairro, na sua entidade, no seu espaço de, que tem liderança. Então, o professor Sérgio Alebrand, que é o presidente do CORED hoje, então ele tem muitas informações, ele é especialista nessa área, né? Ele fez o seu mestrado e doutorado em cima do desenvolvimento. Então, ele foi um dos palestrantes. O professor Martinho Kelme, também é uma pessoa muito envolvida, muito empreendedora, coordenou a Tecnova. Então, é uma pessoa que está muito atualizada com relação a dados, com relação a empreendedorismo. É uma pessoa, é um empreendedor nato. Então, a gente convidou ele, fez uma fala brilhante, assim, para todos os integrantes que estavam lá da Assembleia. E o professor Romualdo, um integrante novo aí nesse grupo nosso, é um economista e veio também nos trazer, nos subsidiar com dados econômicos, dados importantes aí para nós poder pensar o que, que nós queremos de Juí para os nossos próximos 10 anos. Então, esse foi o primeiro passo de sensibilização e agora nós vamos discutir internamente uma série de estratégias, uma metodologia específica para poder atingir assim, o maior número de pessoas da nossa comunidade, né? E também assim, para pensar em avanços. Pensar em projetar Ijuí, Ijuí crescer, trazer mais empresas, trazer mais faturamento, né, mais receita para Ijuí se desenvolver. Então, esse foi o primeiro passo. Temos muitas ações ainda pela frente. Temos apoio aí de todos os integrantes do CODEME e da Unijuí, que é a nossa grande parceira aí nesse para organizar o plano estratégico participativo então, do município de Ijuí.
Com certeza, e a gente segue acompanhando então o andamento dessas reuniões, esses encontros, e como disse a pastora Ana antes, são todas essas ações que visam, claro, que o desenvolvimento do município e também da região como um todo, né, Rosane?
Exato, e o que que assim, além, o que que traz esse plano, assim, especificando um pouquinho mais? Então, no início nós temos a visão do município de Juí. Qual que é a visão? Como é que Juí quer ser visto nesse cenário econômico, cenário do desenvolvimento local e regional? Então, temos que revisar a nossa visão de município, atualizar ela aos dias de hoje, aos próximos anos. Depois também, qual que é a vocação do município de Juí? Nós temos também uma vocação, foi pensada há 10 anos atrás, então vamos rever essa vocação, atualizar essa vocação. Depois nós temos aí também os macro-objetivos municipais. Então, nós tínhamos até então um dos objetivos, a inclusão social, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico, a integração regional, a participação nas decisões, a participação nesse processo, a responsabilidade social. Então, uma série de macro-objetivos. E depois nós temos, assim, as áreas, e foi dividido em subcomissões. Então, nós temos 3 comissões dentro do CODEME, e que a gente, cada comissão agrega algumas áreas. Então, na Comissão Permanente de Desenvolvimento Social, ela agrega, então, a educação e cultura, ela agrega a saúde. Então, assim, são áreas que fazem parte, então, do nosso plano estratégico. Daí depois nós temos também a subcomissão de assistência social e habitação, que é outra área, e a área de desenvolvimento econômico, que entra agricultura, agropecuária, enfim, uma série de áreas importantes aí que nós vamos pensar no desenvolvimento. Então, também tem a questão da segurança, do saneamento básico. Então, nós temos uma metodologia que a Unijuí está nos ajudando para tentar pensar o desenvolvimento econômico, assim, com bastante subsídio, olhando o cenário econômico, olhando quais as fortalezas que nós temos, quais as ameaças. Então, é um processo assim que até quem domina mais isso é o Sr. Sérgio, ele que nos subsidia, e estamos aí também com esses parceiros que vão nos ajudar aí para nós fazer o nosso melhor plano estratégico para Ijuí.
Muito bem, são entre essas parcerias, entidades, instituições e também o próprio Poder Executivo, né, que contribuem para esse desenvolvimento. Rosane Schiavo, que é presidente do CODEME, muito obrigada então pela participação. A gente segue acompanhando esse planejamento estratégico aí, desenvolvido, essas ações desenvolvidas por vocês. E parabenizamos pelo trabalho e desejamos aí uma boa continuidade nas ações do CODEME.
Obrigada a todos e fizemos um chamamento aí, então, à nossa sociedade. Nós vamos divulgar um cronograma de atividades com as datas das reuniões. E a gente quer aí que cada entidade, cada bairro, né, se junte a nós para pensar em Ijuí, então, para os próximos 10, 20 anos aí. Muito obrigado, um bom final de semana a todos.
Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e apresentação Laís Damer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui, na Unijuí FM 106.9.